bandeira, mas foi validado pelo VAR.
Sim.
Então o Cruzeiro reclamou para constar, para ser beneficiado.
E o Bruno Spindel disse que também reclamou, fez uma reclamação formal na Sul-Americana, na Conmebol, né? Por causa da Sul-Americana, das competições internacionais.
Nas próximas rodadas, sabe?
Então, faz parte do jogo.
Isso que é uma coisa chata, porque não é para arrumar, entende? Não é para arrumar. Ninguém quer arrumar a situação. Eles querem levar vantagem.
Exato.
Mas é isso. Bom, vamos chamar Gustavo Soler?
É, porque hoje tem jogo, hein?
Hoje tem Remo e Palmeiras lá em Belém do Pará, Soler!
Um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no Esporte TMC. Tudo bom, Calil, Fará? Bora falar do time do Palmeiras, que na chegada na noite de sábado a Belém teve uma recepção extremamente calorosa. Milhares de torcedores do Verdão estavam na porta do hotel para recepcionarem jogadores e membros da comissão técnica numa grande festa. Por sinal, a torcida palestrina esgotou todos os ingressos do setor visitante para o duelo contra o Remo, que acontece neste domingo às 16h no Mangueirão. E diversos relatos nas redes sociais de muitos torcedores do Palmeiras viajando de barco. As subsedes das torcidas palmeirenses no Amapá, na região de Macapá e também na ilha de Marajós, registraram mais de 24 horas de viagem de barco para poderem acompanhar este jogo entre Remo e Palmeiras. O time palestrino, líder do Campeonato Brasileiro com 33 pontos, não poderá contar com o lateral Arthur, que sofreu um edema na coxa direita e é desfalque para a partida. Desta forma, Abel Ferreira, que cumpre o seu último jogo de suspensão, terá João Martins no banco de reservas, com a provável escalação de Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Jefté. Meio de campo de Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan e John Arias. No ataque, Flaco Lopes e Ramon Sosa.
Valeu, 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 Gustavo Soler. Remo e Palmeiras a partir das 16h na TMC São Paulo no 100.1 ou aqui no YouTube, arroba TMC Esporte. Seguimos aqui com o Esporte TMC para toda a rede Transamérica TMC, porque hoje também no mesmo horário, às 16h, tem o Atlético Mineiro encarando o Botafogo na Arena MRV. Informações do Galo com Giovana Oliveira.
Fala, meus caros amigos da rede TMC. Hoje tem Galo em campo diante do Botafogo, jogo de extrema importância, porque o Atlético tenta manter em cima na parte da tabela de classificação, né, meus caros? Depois da vitória diante do Cruzeiro por 3-1 no último final de semana, hoje técnico Eduardo Domingues não vai poder contar com força máxima. Isso porque o zagueiro Lianco foi expulso no clássico e o meia Alan Franco recebeu o terceiro cartão amarelo. Então ambos estarão cumprindo suspensão nesta tarde na Arena MRV. Para este duelo, meus caros, tem a novidade, né, da parte importante, é que o atacante Coelho e o meio-campista Cissé foram liberados pelo DM e ficam à disposição para a sequência da temporada, então podem hoje ser relacionados para essa partida. Galo, então, pode vir a campo com Everson no gol, Juan Tresoldi, Vitor Hugo, Júnior Alonso, no meio de campo, Natanael, Tomás Pérez, Maicon, Renan Lodi, na frente, Alan Minda, Bernard e Cacierra. Estes são os iniciais do Galo para enfrentar hoje o Botafogo na Arena MRV, meus caros.
E o Botafogo, como é que tá, Rodrigo Brandão?
Bom dia, Calil. Um abraço para você, um abraço para a galera sintonizada no Esporte TMC deste domingo. Vamos lá falar do Fogão, que entra em campo logo mais às 16h, lá na Arena MRV, para encarar os donos da casa, o Atlético Mineiro. E o Glorioso vai tentar se recuperar da derrota na última rodada para o Remo, dentro de casa, no último fim de semana. E o time precisa, de fato, recuperar esses pontos perdidos, até porque, em caso de uma nova derrota, a situação pode se tornar ainda mais delicada. Isso porque o Botafogo começou a rodada na 10ª colocação. Com os jogos de ontem, já caiu para 12º. E em caso de nova derrota, somada a uma combinação de resultados dos jogos de hoje, Botafogo pode parar até mesmo na zona do rebaixamento. Por isso, o técnico Franklin Carvalho vai com força máxima para essa partida, incluindo o zagueiro Alexander Barbosa, Mesmo praticamente negociado com o Palmeiras, o zagueiro viajou com a delegação e deve ser um dos titulares. O provável time deve ter Neto no gol, linha defensiva formada por Matheu Ponte, Ferrarese, Barbosa e Alex Telles, no meio de campo Edenilson ou Nilton, ao lado de Danilo e Medina, e no comando de ataque Kadir ou Vidalba, com Matheus Martins e Arthur Cabral. O lateral direito Vitinho não viajou, ele cumpre suspensão, e o Júnior Santos pertence ao Atlético Mineiro, está emprestado ao Botafogo e será um outro desfalque. Valeu, Calil.
Valeu, valeu, Brandão. Tem muita mensagem aqui, hein, no 3025.001. Já já o Fabiano Fará vai ler as mensagens também no nosso canal, no chat do YouTube, TMC, canal TMC Esporte. E o Cruzeiro levou o primeiro set, hein, Fará? O Cruzeiro ganhou, sim, o primeiro set contra o Campinas, na grande final da Superliga de Vôlei, aqui no ginásio do Ibirapuera, completamente lotado. E agora vamos falar de quem, Fabiano Fará?
Do Corinthians, porque hoje é dia de clássico na Neoquímica Arena, tem Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E as informações do Timão, que entra em campo às 18h30 com Marco Belo. Fala, Belo!
Fala, José Calil, Fabiano Fará, pessoal deste Esporte TMC. Hoje às 18h30 na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o São Paulo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, que já está classificado à próxima fase da Libertadores com 2 rodadas de antecedência, enfrenta dificuldades na competição nacional. O Corinthians é o atual 17º colocado, está na zona de rebaixamento com apenas 15 pontos ganhos e perdeu para o Mirassol na última rodada pelo placar de 2-1. Para a partida de logo mais contra o São Paulo, o Timão não tem André e também não tem Alan, os dois jogadores de meio de campo suspensos. Por isso, André Carrijo deve ganhar uma chance no meio de campo do Timão. O técnico Fernando Diniz, que colocou o time completo contra o Santa Fé no meio de semana pela Libertadores da América, nas demais posições não deve mexer na equipe. Então, o Corinthians enfrenta o São Paulo hoje às 18h30 com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, André Carrijo, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Jesse Lingard e Yuri Alberto.
É, aqui para São Paulo é o grande destaque deste domingo. Estaremos lá na narração do Éder Luiz, Transamérica São Paulo e outras praças da rede. Claro que Belo Horizonte vai transmitir em Rio de Janeiro, né? Tem os jogos lá do Atlético e Botafogo, temos a transmissão do Atlético Paranaense para Curitiba, mas aqui para São Paulo será Corinthians e São Paulo no simpático horário das 18h30 da tarde no Itaquerão, na Neoquímica Arena. E agora as informações do São Paulo, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo, que foi treinador tricampeão brasileiro, de muito sucesso, campeão pelo Santos também, Muricy Ramalho. Muricy se recuperando aí de um probleminha de saúde, já tá legal, mas a gente sempre fica preocupado, porque o Muricy já entrou e saiu do hospital várias vezes, né? Então a gente deseja que ele não volte pro hospital nunca mais, que ele tenha muita saúde e sempre ao lado da dona Roseli, esposa dele, dos filhos, né? Um abraço pro Muricy Ramalho, que também está ouvindo e vai curtir as informações do São Paulo com ele, o Batatinha, nosso Kaique Silva. Diz aí, Kaique.
Grande abraço, meus amigos, José Calil, Fabiano Fará, pessoal que se liga no nosso Esporte TMC com informações do São Paulo. Tricolor paulista, que no meio de semana empatou em 0-0 jogando no Chile, com reservas apenas, pela Copa Sul-Americana, se mantém na liderança do grupo com 8 pontos conquistados, seguido pelo O'Higgins e também pelo Milionários da Colômbia, e esses times vão brigar por 2 vagas no torneio continental. São Paulo, que também está de olho na Copa do Brasil, no meio da próxima semana tem confronto diante do Juventude, mas hoje o papo é Campeonato Brasileiro e um campeonato à parte. Tem clássico majestoso, a bola rola às 18h30 diante da equipe do Corinthians na Neoquímica Arena em Itaquera. O São Paulo que tem desfalques importantes e problemas principalmente do lado direito da defesa. Além de 7 jogadores entregues ao departamento médico, o lateral direito Mike não faz parte não só da lista de relacionados do São Paulo, mas nesse momento não faz mais parte do grupo de trabalho entregue ao técnico Roger Machado. Está treinando em uma atividade alternativa, ao lado inclusive do zagueiro Arboleda, que não veste mais a camisa do São Paulo, mas não teve a sua rescisão de contrato confirmada com o tricolor, deve ser envolvido em uma negociação no meio do ano, e o garoto Mike, depois de algumas situações comportamentais que o São Paulo acabou contornando, também está afastado depois de um desempenho muito abaixo nos últimos treinamentos. Com isso, não está à disposição do técnico Roger Machado, que além do Mike, não pode contar, por exemplo, do lado direito da defesa, com o lateral titular, o Lucas Ramon, e também o Rafael Tolói, esses jogadores entregues ao Refis, fazendo tratamento para poder tentar retornar o quanto antes à disposição da comissão técnica. Com isso, um provável São Paulo para a partida de hoje. Tem o goleiro Rafael, na lateral direita Cedric Soares, dupla de zaga muito provavelmente de Dória e Sabino, e na esquerda sempre a disputa em aberto entre Wendel e Enzo Dias. No meio campo, Bobadilha, Danielzinho, Cauli e Luciano, o Cauli brigando por posição com Ferreirinha, aí mudaria um pouco a configuração de ataque, mas a tendência é que o Cauli seja mantido no time titular, e na frente Arthur e também o centroavante, o artilheiro Caleri.
Pois é, que clássico hoje, hein? O São Paulo mais lá em cima, na zona de Libertadores, o Corinthians na zona de rebaixamento, um clássico empolgante hoje em Itaquera. Eu quero abraçar muita gente que está nos ouvindo aqui, Fabiano Fará.
Boa.
Um beijo pro meu amigo Gerson, do podcast Ciência em Show, grande companheiro aí de muitas jornadas, também ligado conosco, o Maurício, lá na pizzaria São Pedro, na Moca, na Rua Javari, onde tivemos a festa, né? Dessa semana do Juventus.
Acesso do Juventus.
Subindo para a primeira divisão de novo do Campeonato Paulista. Um abraço para o meu amigo Wagner, lá no Beco Alfas, em Alphaville, Barueri, sempre nos ouvindo também. Muita gente ligada, Giovanni no restaurante Caverna Bugre. Hoje é dia da galera dos restaurantes trabalhar, dia das
bastante
mães. Restaurantes lotados, a gente não pode ir, estamos trabalhando o dia inteiro, mas torcemos para que os donos de restaurantes aproveitem, tenham bastante movimento e, claro, os frequentadores comam muito bem. Bom, e agora, meu amigo
tem
Fabiano
Fará? Tem o chat aqui, viu? Oh, tem relacionados ao clássico.
Boa, e depois eu tenho uma do Santos aqui que eu vou te perguntar antes da notícia do Santos.
Ó, o Fagner Nascimento brinca com você aqui, cara.
Fagner?
Fagner. Bom dia, Calil, bom dia, Fará. Calil, já que você zicou o Coringão semana passada, estamos na zona do rebaixamento. Vê se torce a favor hoje, ele dá risada aqui, ele brinca com você.
A gente não zica ninguém. Eu nem trabalhei nesse jogo Corinthians e Mirassol, na verdade, eu assisti só um pedacinho, porque eu tinha trabalhado no jogo da tarde, domingo passado, sim, São Paulo e Bahia, e não deu pra assistir o jogo do Corinthians, que até a gente gravar as nossas coisas, sair daqui demora. Mas eu não ziquei, não. A gente, mesmo porque pro Santos, não teria sido tão ruim o Corinthians ganhar, porque o Mirassol iria para a zona de rebaixamento, ficaria mais ali firme na zona de rebaixamento, né? Então, o Santista vive torcendo agora para todo mundo ali na parte de baixo da tabela, é uma situação,
é uma nova terrível realidade. Ó, o Prince Eminem.
Prince Eminem.
E
Prince eu não sei cantar nenhum.
Não, e do Eminem, também não. Ele coloca um Vai Corinthians. Aí tá aqui, ó, olha só o nome dele no YouTube aqui, ó. No meu peito carrego a fé. Ele coloca Palmeiras aqui, né? O Danilo, bom dia, Calil Fará. Vocês não acreditam que o São Paulo possa fazer uma boa partida e superar o time de Itaquera hoje?
Olha, o Corinthians, apesar de estar lá embaixo, cresce muito nos clássicos, né? A gente até brinca aqui, muitos corintianos falam que os jogadores escolhem jogo. Então, assim, jogando em casa com apoio da torcida, apesar de estar lá embaixo, o Corinthians tem um certo favoritismo. Agora, não é impossível. Por exemplo, semana passada o favoritismo do Palmeiras contra o Santos era muito maior do que o favoritismo do Corinthians hoje contra o São Paulo. Então, claro, é perfeitamente possível. Eu até falei aqui sexta-feira, eu acho que a maior chance, o São Paulino não gosta muito do Roger Machado, mas a maior chance, a chance maior do São Paulo hoje é o Roger Machado.
Assim,
é ele armar um esquema, amarrar lá os principais jogadores do Corinthians e tentar a vitória. Pode acontecer, sim. Bom, Fará, nós vamos falar do Santos agora, que recebe o Bragantino, outro jogo de vida ou morte, né? Todo jogo pro Santos é de vida ou morte. Mas tem uma pergunta aqui do Odair.
Boa.
Do Jardim São Paulo, em Guaianazes. Engraçado, Jardim São Paulo, eu pensei que era na Zona Norte, aqui onde morava o nosso querido Roberto Carmona, mas ele tá dizendo que é Jardim São Paulo de Guaianazes, Zona Leste. Ele tá dizendo aqui, bom dia, o Cuca vai dar hoje uma chance ao goleiro Diógenes, mas ele deveria escalar outro goleiro, porque o Brazão não pode jogar,
tá,
né?
Suspense.
E ele vai dar a chance pro Diógenes, que afundou o time lá na Bahia, é verdade. Eu acho que ele tinha que pôr o menino lá.
O João Pedro?
17 anos.
Que teve até proposta pra sair.
Tem que tentar, porque esses que estão lá não estão adiantando. Tenta outro, Fará.
É, o Cuca, ele age muito com a meritocracia. O Diógenes, como é o segundo goleiro, natural, o Cuca não quer criar polêmicas envolvendo isso, até porque ele tem o Brazão como goleiro principal. O Santos, que enfrenta o Bragantino hoje na Vila, 18h30, Calil. E o clima é de muita pressão, não só pela ausência de resultados em campo. É, divulgou-se, e a gente ficou sabendo também, de que o Santos deve 2 meses de direitos de imagem ao elenco profissional, deve ainda premiações. Aí eu te pergunto, Calil, premiação do quê?
Pois é.
É, hoje em dia, será que se paga a premiação por partida vencida?
É.
Eu também, o Santos vem empatando.
Talvez
bastante.
Talvez seja a premiação para não Paulista. Ter caído no ano passado.
Não, né? Não, pode ser do Paulista, que avançou para fazer mata-mata. Né? E também tem dívidas relacionadas à CLT. É um Santos que se afunda administrativamente no campo. Hoje o Cuca espera contar com o apoio do torcedor. É, Diógenes no gol, Igor Vinícius e Escobar, Lucas Veríssimo, e deve jogar o Luan Pérez. O Ananias deve voltar pro banco. Aí no meio de campo, João Schmidt, Cristian Oliva, Rolaser, Bom Tempo, Gabigol e Neymar. Este será o peixe contra o Bragantino, Calil.
E antes de chamar o Flamengo com o Léo Pinheiro, eu quero só responder aqui ao Miguel. Já começou cedo, né, Fará? É. Ô, Miguel, é dia das mães, cara. Vai curtir sua mãe aí, sua esposa, se você tiver. Pô, pra que atacar os outros, né? Olha o que ele escreveu aqui, ó. É que eu leio tudo aqui, eu não gosto de selecionar imagens, selecionar mensagens. Se aperta, o cara colocou: Miguel de Mogi das Cruzes, Calil, já que você tem a solução para todos os problemas técnicos, táticos e administrativos do futebol, por que você não larga a carreira de jornalista e trabalha em algum clube? Bom, primeiro, me espanta que você queira direcionar minha vida profissional, né? É. Segundo, meu amigo, exatamente porque eu tenho a solução, e eu tenho, porque eu sou bom demais, eu não sou chamado. Porque a minha solução afasta políticos do futebol, afasta dirigentes carreiristas, afasta corruptos. Entende, Miguel de Mogi das Cruzes? Exatamente por isso eu não sou chamado. Eu tive uma passagem curta no futebol, fui muito bem, trabalhei no Barueri no ano que o Barueri subiu para a primeira divisão, no ano que estava o Corinthians. Não sei se você é corintiano, você há de se lembrar que o seu time, se você for corintiano, disputou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Foi um grande trabalho, e depois eu direcionei minha vida para outras coisas, porque se você não tiver contato forte com empresários, se você não participar de determinadas coisas, sua carreira não vai para frente. Então é isso, tá explicado, meu amigo? Acho que tá explicado. Vamos, Calil, manda uma aí que eu preciso chamar o Léo Pinheiro.
O narrador Garcia, olha só que bacana, ele tá aqui, imagino quantas vezes o Paulo Roberto Martins ia concentrar o elenco atual do Santos.
Nossa senhora. Né?
Ele tá, ele com falava, disse que tá com saudade do Paulo.
Péssimo dos péssimos.
Ele falou que saudade do Paulo Roberto Martins,
rindo
do fujão Oswaldo Maciel.
É, e inclusive, claro que o ouvinte, o telespectador tem saudade do Paulo Roberto Martins, porque conheceu muito ele como profissional. Agora, nós temos saudades como pessoa, que nós conhecemos, sim, né? O Paulo foi meu padrinho de casamento, é uma pessoa que eu sempre gostei muito, a gente sempre se deu muito bem, né? Infelizmente ele não está mais conosco, mas de algum lugar, com certeza, o Paulo está iluminando aqui o nosso trabalho, o trabalho do Paulo Vitor Martins, seu filho, e a gente está levando a vida aqui, Paulo Roberto. Vamos dar umas risadas.
Paulo, que foi o responsável por eu vir trabalhar em São Paulo.
Tá vendo?
Foi ele que me trouxe para cá.
O dia que a gente subir, né, pro andar de cima, Fabiano, a gente vai dar umas risadas, porque o Paulo fazia a gente rir sempre muito. Bom, para fechar nosso giro inicial, vamos ao Rio de Janeiro. Como você chama o Léo Pinheiro?
Léo The Night Pinheiro.
Léo The Night Pinheiro. E o Flamengo que luta com o Palmeiras aí, cabeça a cabeça, pela liderança do campeonato. O Flamengo joga hoje no Sul, Léo Pinheiro.
Fala, José Calil, tudo bem? Um abraço pra você e pra todo mundo aqui ligado na TMC. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio logo mais pelo Campeonato Brasileiro. E como não aconteceu o jogo contra o Independente Medellín nessa última quinta-feira, a partida foi cancelada e em breve a Conmebol vai homologar a vitória do Flamengo em tabela por WO, o técnico Leonardo Jardim tem a seguinte questão: volta com o time considerado principal ou segue com o rodízio para seguir dando ritmo também ao restante do elenco rubro-negro? A tendência é que ele volte com o time hoje considerado titular para a partida do Campeonato Nacional. Isso significa a volta do sistema defensivo titular e também do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro, no comando ofensivo flamenguista. Então, um provável Flamengo para a partida contra o tricolor gaúcho. Agostinho Rossi no gol, Varela na lateral direita, dupla de zaga com os Léos, Léo Ortiz e Léo Pereira, e na lateral esquerda, Ayrton Lucas, no lugar do suspenso Alexandro. Meio campo com Everton Araújo, Jorginho e Carrascal, na frente, Plata, Samuel Lino e Pedro. Esse é o provável Flamengo para a partida contra o Grêmio. O Flamengo, na semana passada, desperdiçou uma oportunidade de encurtar a distância para o líder Palmeiras naquele clássico contra o Vasco da Gama. Gerou críticas e também uma pressão esse resultado. E agora o Flamengo tem quase que essa obrigação de vencer para seguir perto do líder na tabela de classificação. Apesar desse cenário de descanso para basicamente todo o elenco rubro-negro, a tendência é dele colocar novamente o time considerado principal na disputa do Campeonato Brasileiro. Calil?
O Cruzeiro tá se dando bem na Superliga de Vôlei. Agora 9-7, no segundo set o Cruzeiro venceu o primeiro set, está vencendo o segundo set também contra, sim, o Campinas, 9-7, grande final no ginásio de Ibirapuera, lotado, portanto, primeiro set o Cruzeiro já venceu, está vencendo o segundo set, agora 9-8, né? Um set um pouco mais equilibrado, no primeiro set o Cruzeiro venceu sem muita dificuldade.
Pelo 23-12.
Vamos pro intervalo, Fabiano?
Vamos embora, né, Calil? Tomar aquela água, né?
Tem entrevista daqui a pouco, isso. Tem muita coisa pra acontecer, tem os comentaristas também, né? Falando dos grandes jogos. Na volta do intervalo, eu vou falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que está aí já na sua 15ª rodada, são 38 no total, portanto o campeonato daqui a pouco já vai estar na metade.
E tem clube que acha que tá no começo, hein?
Nem me fale. 10:45, horário de Brasília. Voltamos já.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
O relógio acabou de virar. Faltam menos de 15 minutos para as 11 horas da manhã. Você está em 100.3. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Eu sou Isabela Miranda e sigo te acompanhando neste domingo de Dia das Mães. Um excelente Dia das Mães a todas que estão nos acompanhando por aqui. Bom, claro que a gente traz a atualização da previsão do tempo, porque está gelado aqui em Curitiba, né? né? A gente não tem uma previsão muito animadora para quem não gosta desse friozinho. A máxima prevista para a capital hoje é de 15 graus, mas o termômetro tá sofrendo para aumentar, viu? Cada vez que eu atualizo aqui a página do CIMEPAR, a gente não sai dos 7 graus. Já faz algumas horas que nós estamos com 7 graus aqui na temperatura, que inclusive, segundo o CIMEPAR, já deveria estar em 9. Mas a gente não sai desses 7 graus aqui com a sensação térmica de 5 graus na manhã deste domingão, dia 10 de maio. E olha só, de acordo com o meteorologista Leonardo Furlan, esse sistema, né, de alta pressão aí que avança pelo sul do Brasil reforça mesmo esse ar frio sobre a região e traz essa massa de ar mais seco. E nessa condição, o amanhecer foi gelado em muitas áreas, com temperaturas negativas ali na Serra Catarinense, valores próximos a 0 graus aqui no sul do Paraná, como em General Carneiro, por exemplo, cidade que começou o dia com 0,4 graus. Essas baixas temperaturas se espalham por todas as regiões aqui do estado, sendo que apenas no norte pioneiro e também no litoral os termômetros ficaram ligeiramente acima dos 10 graus neste amanhecer de domingo. Olha só que calor, né? Acima dos 10 graus. Justamente nessas regiões a chuva persiste com fraca moderada intensidade, sem registro de descargas atmosféricas, sem registro de raios. Mas também há ocorrência de chuva aqui na região metropolitana de Curitiba e em parte dos Campos Gerais. Aqui em Curitiba, eu, pelo menos aqui no Pilarzinho, onde ficam os estúdios da TMC, não vejo chuva por aqui neste momento. Até de acordo com o CIMEPAR, a gente deve ter mais. Olha, não, por enquanto aqui a gente não observa aqui em Curitiba a previsão de chuva ao longo da tarde. Até porque ao longo da tarde as temperaturas se elevam um pouco mais no interior devido ao predomínio do sol. No centro-leste e no norte as chuvas se afastam gradualmente, dando lugar ao tempo firme. Hoje todas as estações do CIMEPAR registraram as menores temperaturas do ano até o momento, com marcas ao redor dos 5 graus. Desde os Campos Gerais até o oeste e próximas dos 0 graus no sul do estado. Agora 10h48.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue o papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença.
Transamérica, TMC.
Esporte TMC, torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
Dez horas 51 minutos, horário de Brasília. Estamos no ar no Esporte TMC para Brasília e para São Paulo 100.1. No Rio de Janeiro 101.3. Uma manhã também nublada no Rio de Janeiro, viu? Não tá dando aquela praia não. Em Curitiba frio 100.3. Em Belo Horizonte temperatura amena 88.7. E no Recife aí sim 29 graus, é aquele bom. Calor, praia, 92.7. É a frequência da TMC no Recife. Tem mensagem aqui, Sérgio Lázaro elogiando a gente.
Obrigado, Sérgio.
E viu o meu amigo aqui, deixa eu ver o nome dele, Zito da Vila Pompeia. Eu falo a verdade, meu amigo. Então vou repetir que eu acho que não ficou muito claro para você. É assunto da semana passada, mas vamos falar. No jogo Palmeiras e Santos, gol do Santos, legalíssimo. Não houve falta nenhuma, roubada de bola no chão, na bola. Gol do Palmeiras, ilegal. Falta do Alan sobre o Barreal, ok? E se você perguntar, eu vou falar mais. Então você perguntou, eu já falei. Assaltaram o Santos. sábado passado no Allianz Parque. E se você perguntar, eu vou falar de novo, tá bom? Então vamos ficar por aqui, porque se você ficar perguntando, eu vou ficar falando sempre.
Tem sobre isso aqui também no chat do vamos YouTube, lá. Arroba TMC Esporte, o Chico Tropical Gol. Ele coloca, a inteligência artificial vai ser usada para arbitrar os jogos. Isso não vai demorar a acontecer.
Ah, eu não acredito, não.
Não tem nem como, né, cara?
Eu não acredito porque para os dirigentes manipularem a inteligência artificial, como eles manipulam as arbitragens, será mais difícil. Renato Tricolor da Cachoeirinha, você fala a verdade. No Brasil não existe verdade. Pois é, Renato, você vê. Eu falo a verdade, já tô tomando porrada aqui no domingo de manhã, no Dia das Mães. Mas tudo bem, eu não vou mudar meu jeito de ser, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não posso fazer nada. Quem não gosta da verdade, o problema não tá comigo. Vamos lá, Luiz Henrique, nós vamos entrevistar daqui a pouco, hein? Mas esse aqui é outro. Ele tá perguntando assim, o que é mais fácil, Neymar jogar uma partida inteira e jogar bem ou o Benja apresentar todos os programas da semana? Não, o Benja é muito ocupado, ele vai viajar agora pra assistir a final da Champions, mas o Benja tá firme
aqui. E tem aqui escala, mas ele cumpre escala, né?
Claro, ele vai viajar agora pra final da Champions.
Sexta-feira ele me deu um soco no estômago, só porque gostei da calça do Barolo.
Ah, não, mas a calça do Barolo não tinha.
Eu gostei, eu gosto, cara, eu gosto.
Vamos lá, olha aí. Queria saber como você avalia os jogadores da base surgidos nos últimos anos, tirando o Hendrick e Estevam, o Will motorista de aplicativo de Guarulhos. Ah, nós formamos grandes jogadores. Você viu o Rayan, como tá brilhando lá na Inglaterra? Tem muito jogador. O Brasil forma muitos jogadores. Precisa aproveitar os jogadores direitinho.
O Rian Cruz do São Paulo começou muito bem, é que machucou o garoto, né?
Rian Francisco,
o Rian Cruz é outro. Era aquele que era do Santos, foi pro Vasco. Lembra? É. Era chamado de por outro nome. Aí depois ele mudou pra Juan
Cruz. E Lorival
Seco era.
Exatamente. Lorival de Mello, estou como sempre falando a verdade.
Aqui estão falando que você jantou mais cedo hoje.
Vamos chamar mais um intervalo e na volta então teremos uma entrevista muito importante, como sempre. Ah, vamos direto? Ah, então sem intervalo.
Boa, melhor ainda.
Sem intervalo, nós vamos até Belém do Pará. O Palmeiras joga hoje contra o Remo, mas nós vamos conversar sobre vários assuntos com um profissional bastante competente, vivido da área de gestão esportiva, que é o Luiz Wagner Vivian. O Luiz Wagner Vivian trabalhou na CBF, trabalhou muito tempo no Grêmio e hoje está lá no Clube do Remo, Clube do Remo que recebe o Palmeiras hoje, 4 da tarde. E olha, um dos principais problemas que o Remo enfrenta, nós vamos falar com o Luiz Wagner sobre isso, mas também sobre outros assuntos, é a logística, né? Porque o Remo, ele está no extremo norte do país e ele tem que percorrer distâncias para jogar o Campeonato Brasileiro incríveis. Por exemplo, eu estava levantando aqui, ó, o Remo no campeonato, ele vai percorrer 93 mil quilômetros. Que daria para dar 2 voltas na Terra em linha reta. Ixi. Porque o Remo é realmente, nesse aspecto, completamente diferente dos outros, né? Porque ele está geograficamente colocado no extremo norte do país. Então nós vamos conversar sobre esse assunto e sobre outros com o Luiz Wagner Vivian, que já está conectado. Eu vejo aqui a imagem do Luiz Wagner lá em Belém do Pará.
Já está conosco na tela lá.
Apareceu na tela aqui, na tela principal. Luiz Wagner, bom prazer falar contigo, com um profissional da sua relevância aqui no Esporte TMC. Eu queria te dar bom dia e perguntar no começo, de cara, como é que está o clima em Belém para esse jogo importantíssimo de hoje, às 4 da tarde, entre Remo e Palmeiras, valendo aí a liderança do Campeonato Brasileiro e para o Remo valendo aí a tentativa de sair da zona de rebaixamento. Bom dia, Luiz Wagner.
Bom dia, ouvintes da Transamérica, Fabiano, Calil, prazer estar aí com vocês. O clima é o mais favorável possível, né? A gente sabe aqui que a nossa disputa no campeonato é, o jogo em casa é muito importante, fazer pontos em casa, e a gente não vem conseguindo fazer a pontuação em casa que necessitaria, né? Que planejava. Mas o time vem numa vitória fora de casa em frente ao Botafogo, e isso entusiasma a torcida aqui, e pode ter certeza que hoje vai ter casa cheia vai ser um grande jogo aí, espero ter a gente conseguir a nossa nosso objetivo de hoje, que são 3 pontos. A gente sabe da grandiosidade do Palmeiras, né? Líder do campeonato, não à toa vem colecionando títulos recentes, né? Recentemente. E, mas a gente sabe da força aqui da equipe também frente à nossa torcida.
Fabiano, a sua pergunta, depois eu tenho algumas Sim. perguntas aqui pro Luiz Wagner, mas fique à vontade, hein? Luiz Wagner Vivian, ao vivo conosco, direto de Belém do Pará.
Luiz Wagner, um abraço, obrigado aí por atender nossa reportagem, é sempre bom a gente saber como que os clubes trabalham, né? Questão de planejamento. Quando o Remo subiu para a Série A, o planejamento, qual que era? Era meio de tabela, se sustentar na primeira divisão, fugiu o que do planejamento, de que forma, por favor?
A gente tem que ser realista no futebol hoje, né? É lógico que a torcida, o torcedor vai ter a expectativa maior possível sempre, a gente não pode deixar de aquecer essa expectativa, mas a gente também tem que ser realista nas análises internas. Então, o clube se planejou para fazer uma equipe para se manter, né? O clube vem aí mais de 3 décadas fora da elite do futebol brasileiro. Isso aí tem um peso. Em 30 anos, a distância que os outros clubes evoluíram em termos estruturais, organizacionais, a gente vê o próprio Palmeiras, né? Então, a gente sabe dessa dificuldade, mas também sabe que tem que iniciar o projeto, tem que começar para chegar lá. Então, a gente tem feito um trabalho aqui de reconstrução ainda dentro desse ano, porque o próprio presidente em entrevistas aí já citou que teve um erro no início de ano aí no planejamento, e o Campeonato Brasileiro iniciando muito cedo, né? O clube foi se confirmar a subida do ano passado nas últimas rodadas, então isso atrasou um pouco, e o Brasileirão já começou em janeiro, né? Esse ano, diferente de outros anos. Então ficou meio atropelado pré-temporada, montagem de elenco, e a gente vem aos poucos reformulando aqui internamente dentro das possibilidades, né? E também tentando melhorar a estrutura do clube paralela, que isso aí é uma coisa importante para dar as melhores condições de trabalho, para que a gente consiga, primeiro, a meta do ano, né? O objetivo do ano, na verdade, que é se manter, e depois o clube possa dar mais passos mais à frente aí dentro desse planejamento nos anos seguintes.
Ô Luiz, uma curiosidade até que eu tenho, e o ouvinte com certeza tem, né? O mercado do futebol, né? Eu digo mercado do futebol, que contratações de jogadores, ele tá muito inflacionado. Hoje em dia é um preço que se paga acima do que deveria ser pago hoje para você reforçar, tornar a tua equipe competitiva, pelo menos em qualidade técnica?
Muito inflacionado, a minha avaliação, né? Muito inflacionado. O futebol brasileiro não à toa, ele, quando que na história comprou jogadores da Premier League, por exemplo, né? Fazendo esse movimento de retorno de jogadores, não jogadores dele, comprando os jogadores, que são coisas diferentes, né? Uma coisa é trazer o jogador que tá no final da carreira, tu repatriar ele, né? E tu pagar um salário bom, e outra coisa é tu adquirir esse jogador, né? Fazer a transferência, pagar uma transferência. E a gente tá aí com, depois da entrada da SAFs, da organização, da profissionalização de alguns grandes clubes, cada vez mais foi inflacionando, e como eu falei, o Remo vem depois aí de mais de 3 décadas para esse mundo agora da Série A, que é diferente, subiu muito rápido, né? Subiu da C para A em um ano e consequentemente no ano seguinte já veio para A. Então isso traz um atraso, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento também. É difícil de fazer, montar um time competitivo já num primeiro ano, né? Então esse é o grande desafio, e o mercado está inflacionado, além da dificuldade da gente buscar opções. Quando se busca, tu concorre aí com grandes potências, né? Hoje o clube tem a vantagem de ter uma vitrine de Série A, então tu sai em vantagem quando tu concorre com aqueles clubes da Série B, mas também quando tu vai concorrer com jogadores que outros clubes da Série A também querem, a questão financeira pesa. Então a gente tem que ser o mais criativo possível, buscar oportunidades de mercado, é o que a gente está tentando fazer.
Perfeito, estamos conversando com o Luiz Wagner Vivian, que é o executivo de futebol do Clube do Remo, Remo que recebe hoje o Palmeiras, e eu queria abordar contigo, Luiz Wagner, eu sempre toco nesse aspecto, toco nesse ponto quando eu entrevisto pessoas da sua função. Eu tive uma curta passagem também nessa função há um tempo atrás, E me parece que o torcedor de futebol, ele tem uma visão distorcida do que é o executivo, né? Porque, por exemplo, o executivo assume um clube. Aí cria-se a expectativa de que ele vai contratar um monte de jogador, que ele vai montar uma seleção. E eu, pelo menos quando eu trabalhei, no meu caso, contratar jogadores era uma das muitas funções de um executivo, mas ele faz coisas muito mais importantes, como processos internos, como, enfim, gestão de grupo, gestão de comissão técnica, reuniões de comissão técnica para buscar, vai, vou dar um exemplo aqui, está machucando muito o jogador, aí cabe ao executivo reunir para ver se o problema está no departamento médico, se está na preparação física, enfim, funções muito mais significativas do que contratar jogador. E a opinião pública acha que executivo só serve para contratar jogador. Então eu queria que você dissesse qual é a sua visão sobre esse tema.
Perfeito. Primeiro que é bom escutar alguém que conheça a função, né? Para que, vamos dizer assim, sofrer um pouco da situação, porque é realmente isso aí. É claro que na visão do torcedor, né? O torcedor não é obrigado, né, a entender, mas eu sempre acho que quanto mais ele entender, mas ele vai ver as dificuldades também, né? E a realidade de cada clube, né? De clube para clube, às vezes muda um pouco as atribuições. Aqueles clubes que são mais estruturados, às vezes têm um staff maior e ele consegue dividir mais as atribuições, e o executivo, às vezes, realmente, ele acaba sendo mais a figura da contratação, né? De negociar, de fazer. Mas por trás disso, ele é responsável por todo o processo de avaliação e análise desses jogadores antes de chegar na contratação, né? Com equipe de profissionais, né? De analistas, de os auxiliares técnicos, o próprio treinador participa em alguns momentos. Ele entender, isso falando de contratações, né? Ele entender a realidade do clube, o perfil do clube. Não adianta tu contratar o jogador por contratar, porque se ele não se adequa à realidade do clube hoje, dificilmente ele vai entregar o que tu espera, né? E aquele perfil de características do jogador que o treinador busca também para aquele modelo de jogo dele. Então, isso tudo, o executivo, para mim, eu chamo sempre como um gestor de futebol, né? Porque ele precisa entender um pouco de cada área, de todos os departamentos, que todos os setores têm dentro do departamento de futebol, como você citou aí, da comissão técnica, da parte médica, né? Do departamento médico, da parte de análise, da parte operacional, precisa estar chefiando, supervisionando, ver se está tudo ok com o planejamento, dando metas, né? Criando metas e dando as condições para os profissionais irem melhorando os processos também, que isso aqui a gente tem trabalhado muito nisso. Então, assim, quando os clubes já estão bem organizados, com bons profissionais e processos bem organizados, facilita muito. Aí acaba que o executivo, às vezes, consegue focar um pouco mais nessa parte do mercado de contratações. Mas também o que eu gosto de falar sempre é que o torcedor cria uma expectativa, e não tem como os clubes hoje, cada janela, contratar 10 jogadores, trocar 10 jogadores do elenco. Então, assim, principalmente aqueles que têm menos recursos, né? Menos dinheiro. Então, um dos trabalhos também é a gente tentar criar formas de potencializar esses atletas, né? Dentro do processo da comissão técnica, do trabalho do dia a dia, com aqueles profissionais que são da casa, que tu consegue dar uma continuidade maior de trabalho. Isso tudo vem a cargo aí de responsabilidade, no meu entendimento, do executivo. Então, é uma série de fatores, né? É lógico que o da contratação que aparece mais externamente, né? Mas a responsabilidade é bem, bem maior que isso, e o processo da contratação também não é uma coisa somente que o executivo gosta daquele jogador ou, enfim, e traz ele, não. Tem para tentar acertar, né, diminuir a chance de erro, como eu falo, é tentar ter um processo bem alinhado, com definições do perfil muito clara, do que tu pode pagar nesse jogador, o nível de financeiro que tu pode trazer, né, dentro da tua teu planejamento financeiro, tua folha de salarial, e tu fazer aí, tentar fazer a melhor negociação depois, no final, que isso sim passa um pouco mais pelo executivo, porque tem que ser centralizado numa pessoa, e aí cabe ao executivo.
Justamente, Luiz, sobre essa centralização no executivo, você falou aí, né, e o Calil também colocou com conhecimento de causa, inúmeras funções que o executivo tem, mas a que fica marcada foi ele quem contratou. foi ele quem trouxe, é ele quem não contrata. Muitas vezes o executivo, ele serve mais de escudo para a diretoria, existe uma liberdade para que vocês trabalhem realmente ou não?
Isso varia de clube para clube, né? Aqui, por exemplo, no Remo, desde a primeira conversa com o presidente, ele deu total liberdade para a gente criar os processos e tentar buscar o que é o melhor para o clube. E a minha forma de trabalhar é assim também. Por isso que eu vim para esse desafio aqui, um grande desafio, mas eu gosto também de ter desafios, né? Eu gosto de deixar legados onde eu passo. Então, foi um dos motivos que me desafiou para vir para cá. Então, assim, aqui, por exemplo, o clube não tem os vice-presidentes estatutários, mas eles não são. Não é eles que respondem pelo futebol. Quem responde é o executivo diretamente depois com o presidente. Então, tu consegue organizar processos, lógico que o presidente vai ter a última palavra. A responsabilidade vai ser do executivo, porque ele que lidera esse processo, né? Então, cabe a mim cobrar os analistas, o processo, como é feito, a análise de. A questão final da negociação, né? A responsabilidade é lógico do executivo e vai ser cobrado daí pela presidência, pela diretoria. Tem clubes que tem muitos vice-presidentes, diretores estatutários, que às vezes o processo o executivo não consegue fazer no modelo teoricamente ideal, né? De processual, né? Mas a questão de não contratar também às vezes inviabiliza também a questão financeira. Eu prefiro às vezes, se eu não tenho dinheiro, eu prefiro não contratar, claro, e tentar potencializar um atleta interno, né, que já esteja no clube, do que tu trazer um jogador por trazer só para prestar conta para a torcida. Isso aí é um custo alto hoje, né? O momento que tu assina um contrato com o jogador, só tem uma garantia, que ele tem aquele dinheiro para receber. Se ele vai jogar ou não, são outros 500. Né? Se ele vai entregar desportivamente aquilo que tu espera. Então, o ideal, né? Seria um mundo ideal cada vez mais tu ir desenvolvendo com os jogadores e pontualmente tu agregando contratações, não tu mudar muito o elenco, até porque a gente teve que fazer algumas trocas grandes aqui no início do ano e ao final do estadual nós temos 7 jogadores, né? E agora que o time tá se entrosando, então assim, precisa tempo para trabalhar, não tinha semana cheia para trabalhar, tem tudo isso aí que influencia e tem que ser pensado pelo profissional da área, que é no caso a função do executivo.
Lembrando que o Remo começou o ano com o Juan Carlos Osorio, né, o técnico colombiano que trabalhou na seleção do México, trabalhou aqui no São Paulo, no Atlético Paranaense, e agora está com o Léo Condé, que foi o treinador do Ceará na temporada passada e trabalhou também aqui no interior de São Paulo. Agora, bom, Luiz Wagner, eu quero entrar naquele assunto da logística, né? Porque a gente estava fazendo um levantamento aqui que o Remo vai dar duas voltas totais ao globo terrestre, né? No Campeonato Brasileiro. Então eu queria saber como você está trabalhando e sua equipe para minimizar os danos, né? Para minimizar os problemas, porque a pessoa pensa, ah, mas o jogador anda de avião, fica no hotel 5 estrelas e come do bom e do melhor. Só que são muitos voos, conexões, por exemplo, não tem voo de Belém pro Rio Grande do Sul, tem que parar na metade e trocar de avião. Não tem voo de Belém direto para Recife, por exemplo, para Fortaleza, agora apesar que Fortaleza e Recife não estão, mas para Salvador, por exemplo, não tem. Tem que descer lá para Brasília para depois. Então eu queria que você explicasse em linhas gerais qual é o trabalho que você está fazendo para minimizar esses problemas da logística do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro.
É um agravante, né, aqui, e é uma coisa que não tem muito como encurtar distâncias, né, em linha reta, né? Então, assim, o voo mais curto aqui, a gente vai para São Paulo, são 3h15, 3h30, e dali que tu vai ter que sair para qualquer outro lado em conexão, como você falou. Primeiro jogo que eu cheguei, primeiro jogo do Brasileiro foi quando eu cheguei no clube, eu encontrei a equipe lá em Salvador para a estreia no campeonato contra o Vitória. E a equipe tinha ido para São Paulo e atrasou o voo, porque aqui tem uma época de muita chuva em Belém agora, esse primeiro semestre, né? E atrasou o voo aqui, eles perderam a conexão em São Paulo. Resumindo, chegaram muito tarde já no hotel, na véspera do jogo, então assim, mentalmente, fisicamente, isso aí é um prejuízo, né? Grande. Fora a questão já é um desgaste normal. E aí quando tu entra com riscos operacionais aí de logística, de perder um voo, de atrasar alguma coisa, sempre potencializa o prejuízo, né? Então a equipe chegou lá, eu aproveitei essa ocasião, esse fato, né, para trabalhar muito já no início da minha chegada aqui nessa questão, para a gente tentar buscar viabilizar um projeto aí de fretamento de aeronaves. Então fui atrás aqui, o presidente, os diretores todos entenderam, abraçaram a causa, um investimento alto que o clube está fazendo, mas a gente acredita que é melhor eu ter 30 jogadores em condições de atuar bem do que eu ter 31 ou 32 jogadores sem condições nenhuma, em condições físicas de igualar, né, na intensidade, no desempenho contra as outras equipes. Então a gente conseguiu, a gente está fazendo, encurtou aí mais ou menos em 16 mil quilômetros, né, esse número inicial que a gente tinha, que é fazer isso aí, é como se fosse fazer todos os voos de carreira, né? E a gente vai diminuir cerca aí, durante o ano, mais ou menos umas 100 horas entre voos e esperas em aeroporto e tempo de embarque. Isso aí é um tempo que tu ganha, não só para descansar, mas às vezes são sessões de treinamento a mais. Sim. Que você ganha, você dá para comissão técnica, o tempo que o jogador tá na sua casa com a cabeça tranquila para realmente descansar, porque a gente não pode achar que o ser humano é máquina, entendeu? Então assim, é muito desgastante, vai e volta, e tem o resultado, tem a pressão, tu chega, a torcida tá cobrando, tu vai no supermercado, no shopping, se não tá bem, e isso tudo, o jogador tem que ter resiliência para aguentar, mas a questão física também faz muito isso, tá cansado fisicamente, a parte mental também, a tendência é que também tem um desgaste maior. Então essa questão que a gente tentou buscar, como eu falei, o presidente abraçou aí o projeto, a gente conseguiu fazer. Então praticamente quase todos os voos a gente está fazendo fretado, né? Depois agora jogo do Palmeiras, vamos para Chapecó, por exemplo. Para Chapecó a gente teria que sair para jogar lá, a gente teria que sair daqui na 2 dias antes, né? Fazer uma conexão para chegar lá, fazer um treino, jogar. No dia seguinte tu retornar e tu perde o dia inteiro de retorno para Belém. Tu não treina, não recupera os jogadores, no outro dia que tu vai conseguir fazer um regenerativo, e já é véspera de outro jogo. E aí tu não treinou. E a outra equipe que tá em São Paulo, tá no Rio, jogou em casa, tá descansada, né? Recupera muito melhor e vem para cá, às vezes. Então, os jogos em casa, às vezes, a gente já tá menos inteiro do que os jogadores, os clubes que vêm jogar aqui. Então é isso que eu tentei mostrar, né? Além de que tu monta. Tu monta a tua programação, teu planejamento ideal de viagem, de treino semanal, e tu bota o voo na hora ideal para você voar. Então isso, tu consegue se alimentar melhor, tu consegue fazer recuperação, né? Tu treina na tua estrutura, não precisa ficar treinando sempre fora de casa, que tu não tem as melhores condições, às vezes igual que tu tem aqui, esse controle, né, de toda a estrutura, fisioterapia, fisiologia. Então a gente conseguiu, eu acho que ganhar bastante com isso. Fizemos uma rotina grande aqui, a gente saiu para jogar em Bragança, depois emendamos o jogo lá contra o Bahia e voltamos para jogar contra o Cruzeiro. Isso tudo em uma semana, né? Então, assim, provavelmente se não tivesse sido fretado, a equipe ia chegar bem mais desgastada nesse jogo aí depois contra o Cruzeiro, que foi um jogo duríssimo aqui. Não conseguimos o resultado, mas o resultado a gente tem que entender que ele vem de. É o resultado de várias aspectos que influenciam, né? Não só isso, né? Mas a gente tenta chegar, dar as melhores condições para chegar mais próximo do resultado. Então é isso que a gente tem tentado, e eu acho que vai ajudar aí ainda ao longo da temporada. Esse primeiro semestre, principalmente, que a gente não tinha nenhuma semana cheia, a primeira que teve foi agora, que conseguiu treinar toda semana aqui em Belém, não tinha conseguido ainda fazer isso, né? E, enfim, no meio de semana já temos Copa do Brasil aqui e depois sai para esse jogo da Chapecoense.
Muito bem, estamos conversando com o Luiz Wagner Vivian, executivo de futebol do Remo, lembrando que na Superliga de Vôlei está desenhando o mesmo título para o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou os 2 primeiros sets, está ganhando o terceiro e se ganhar aí acaba o jogo com o ginásio de Ibirapuera lotado. E sobre essa questão do fretamento, viu, Fabiano Fará? O Jorge Jesus, quando treinou o Flamengo em 2019, foi 2019, né? 19. Que ele treinou o Flamengo, ele exigiu em contrato voos fretados. Porque é muito importante, além disso, tudo que o Luiz Wagner já explicou tão bem, num voo fretado, você consegue tratar um jogador. Por exemplo, você pode pôr o fisioterapeuta, você deixa uma fileira de banco lá só do fisioterapeuta e um jogador que eventualmente precisa de algum tratamento, alimentar o jogador no avião, porque, por exemplo, se você vai num voo de carreira, você pode até ter uma alimentação separada, mas não é a mesma coisa.
Exato.
Tem que atender todo mundo. Então, ali você faz suplementação, né? Que às vezes o atleta toma um suplemento diferente do outro. Então, realmente, isso que o Luiz Wagner falou é sensacional, porque o fretamento, ele permite a você uma série de não garante, como ele falou, que vai ganhar o jogo.
Mas benefícios, oferece mais tempo de treino.
Às vezes o outro time também freta, né? Então não garante que vai ganhar o jogo, mas aumenta a possibilidade.
Mas no caso do Remo é interessante, porque o Remo é que se desloca mais.
Sem dúvida.
Então entrega mais tempo de treinamento, mais tempo de descanso pro jogador, que é necessário, né? Em esporte de alto rendimento. Ô Luiz, eu tenho uma curiosidade agora, porque assim, chega meio do ano agora, é a janela de transferências. Essa janela é tida como a mais importante, porque é onde você pode ajustar as tuas deficiências, entre aspas, táticas e técnicas, né? No mercado.
Mas pode perder jogador.
Mas também pode perder. É isso que eu ia te perguntar. O Remo hoje, ele tá mais para ajustar, planejamento já é feito, tá mais para perder jogadores. E um outro detalhe, qual o teu relacionamento com empresários? Eu digo assim, no campo do mercado da bola, você escuta realmente tudo que chega para você, você observa, analisa, ou já tem uma pré-seleção?
A tendência, né? É lógico que o destaque individual de jogadores, ele vem através do coletivo, né? Então, dos resultados, aquele time que começam a destacar também na performance, no resultado, acaba potencializando a individualidade, e essa individualidade que surge em interesses em atletas. Então, aos poucos, a gente tem alguns ativos aqui do clube que foram investidos esse ano, para ter um equilíbrio desportivo, mas também ter um poder de revenda futura, né? Isso que a gente enxerga, porque o clube também vai precisar fazer isso. Não tem como se manter hoje só com a receita fixa ali. Hoje no futebol tu tem que também vender, né? Aqui é uma região que forma muitos bons atletas, mas não foi, o clube ainda não tem um histórico de formação de chegar os atletas até o profissional desde sua base, mas tem margem para isso, mas lógico que são coisas aí a médio prazo, não são coisas que a gente consegue fazer de uma hora para outra, mas já o start foi dado, tá? O que a gente tem hoje é um planejamento agora para a janela do meio do ano. A gente vai ter que recolocar alguns atletas que não conseguiram performar aqui na Série A, né? E a gente vai buscar pontualmente alguns reforços, sim, dentro de um equilíbrio de elenco aí, como a gente já fez um pouco no início do ano. Então, assim, naquela janela estadual ali, que ela foi meia curta, né? Te limita muito as opções de mercado, né? Mas a gente conseguiu trazer alguns atletas para dar um equilíbrio, e agora vai tentar complementar com mais alguns atletas dentro de uma possibilidade. Se tiver alguma situação de saída, de proposta, o clube vai tratar como tem que tratar, né? Os ativos do atleta. Os ativos do clube, desculpa. Em relação a relacionamento com agentes, todas aquelas indicações, eu falo uma coisa, tu nunca sabe às vezes de onde vem o jogador, né? Porque por mais que tu monitore o mercado, às vezes tem informações contratuais que a gente não sabe. Tem uma possibilidade de saída livre do jogador de um clube, por exemplo, e tu acha que tu não consegue comprar aquele jogador, tu não vai ter o dinheiro suficiente, mas o empresário sabe disso, entendeu? Então, eu sempre digo assim, todas as indicações a gente tenta filtrar, analisar o máximo possível, dar o retorno, né, para aquelas indicações que chegam. O que acontece hoje é que existem muitos intermediários no mercado. que acontece? As intermediárias oferecem jogadores, às vezes, que não são os jogadores deles, e às vezes o mesmo jogador chega por 3, 4 agentes, 3, 4 intermediários, e tu já analisou esse jogador. Então, isso é um processo que tu tem que ir organizando dentro do clube para tu não ficar fazendo um retrabalho, né? Porque a gente aqui também, a estrutura enxuta, não tem muito braço para fazer isso. Então, são um processo que a gente tá organizando. A gente trouxe agora recentemente o Rafael Vieira para cá, que é um analista de mercado aí, experiente, trabalhou em todos os clubes grandes do Brasil praticamente. Trabalhou na seleção brasileira, há muito tempo com o Mano Menezes. É um cara que veio para me ajudar muito aqui nessa organização da parte de análise, porque o clube era carente disso, não tinha assim uma pessoa específica, e aos poucos a gente vai montando esse setor, né? Trabalhando aí por enquanto eu e ele ali frente a essa parte de mercado, mas a ideia, o projeto é que vá se ampliando isso, porque isso é um investimento para o clube. Hoje é investimento tu tentar minimizar a chance de erro com análise de em loco, de jogadores, de dados, de busca de informações. Quanto mais tu destrinchar, tu aumenta a tua chance de acerto, né? E tu economiza dinheiro, muito dinheiro, é pouco. Então, assim, isso é um investimento. Eu acho que cada vez mais